Bom dia a todos presentes. Quero saudar meus pares, Vossa Excelência Paulo Cazuza de Pávia, Vossa Excelência Joaquim Jaciberg, Vossa Excelência Ivanildo do Rego Lima, Antônio Correia, Antônio Calisto, Darlan Protásio, Valdir Ferreira, Antônio Carlos Madeira, José Ribamar, Francisco David, José Ernesto da Silva Branco e a todos os mundos aqui presentes. Seja sempre bem-vindo a esta casa. Novamente um bom dia a todos, aos ouvintes da Rádio Rio Verde que têm nos acompanhado o trabalho desta casa. Voltando aí do recesso, para dar início aos nossos trabalhos, queremos agradecer a compreensão e a presença de cada um aqui presente. 399ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2015 da 6ª legislatura da Câmara Municipal de Goianésia do Pará, em 20 de fevereiro de 2015. Passamos agora ao pequeno expediente, qual a leitura é feita pelo primeiro secretário.
Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais na Agricultura Familiar do Projeto de Assentamento Ararandeua, a TRAFPA, encaminha a esta casa através de cópia do documento informações que comprovam que a mesma receberá através de decreto municipal número 054/2010 de 9/8/2010 uma máquina agrícola Valtra, a qual atenderia as associações de moradores da região do Ararandeua. No entanto, no ano de 2013, ao vir a sede do município para fazer reparos, a referida máquina não retornou à região do Ararandeua, pois o Poder Executivo alegou que o maquinário não foi destinado às associações, mas sim à Secretaria de Agricultura, e a máquina estaria apenas cedida por algum tempo à localidade. Ofício 002, 19 de fevereiro de 2015, de autoria do vereador José Ernesto da Silva Branco, solicitando ao Poder Executivo cópia do decreto de autorização de empréstimos conveniado pelos funcionários públicos deste município junto à Caixa Econômica Federal. Ofício 003/2014, gabinete de 19 de fevereiro de 2015, de autoria do vereador José Ernesto da Silva Branco, solicitando ao Poder Executivo cópia de documentação referente aos pregões presenciais 0015/0019/2014, cópia do contrato 010/2014 e lista das publicações das licitações realizadas nos anos de 2013, 2014 e 2015. Ofício 004/2014, do gabinete de 19 de fevereiro de 2015, de autoria do vereador José Ernesto da Silva Branco, solicitando a relação dos valores repassados ao município de Goianésia do Pará a título de impostos sobre a prestação de serviços de energia elétrica referente ao exercício de 2013/2014.
Passamos agora ao grande expediente. Eu queria convidar a fazer uso da palavra Vossa Excelência José Ernesto da Silva Branco.
Muito bom dia. Em nome do presidente, cumprimento a mesa e os demais vereadores. Cumprimento a plateia e um bom dia a esse ouvinte dessa Rádio Rio Verde que está nos escutando. Como é retorno da nossa casa aqui, não teve sessão de encerramento e, pelo que eu estou vendo, também não tem sessão de abertura. Então, alguns assuntos nós temos que tratar lá atrás, porque nós não tivemos tempo para poder relatar alguns assuntos, né? Em primeiro lugar, parabenizar, seu presidente, pela sua eleição, pela sua vitória, da qual não votei no senhor, mas também não sou contra o seu mandato, e deixar aqui uma insatisfação, porque teria duas chapas, né? Fui procurado por um grupo e, do meio do caminho pro fim, foi desfeito. Por qual motivo? Não cabe a mim julgar os colegas. Cada um tem sua opinião própria e cada um toma a decisão cabível. Mas eu não fiz parte da votação, não tive nem aqui no plenário para poder votar. Eu me retirei, como alguns também se retiraram, que eu achei no direito de fazer e a lei me amparava. Mas nem por isso sou contra a sua vitória, senhor presidente. Para mim, você está fazendo um bom serviço, desempenhou um bom trabalho e eu acredito que vá terminar desse jeito. Mas eu tinha uma outra opção e não pude votar nela porque ele não pôde resistir à sua candidatura. Mas tudo bem, vamos tocar o trabalho para frente. Isso é um assunto que eu tinha que esclarecer aqui diante da população para poder alguém ter ciência de alguma dúvida e cabe alguém querer na hora dar sua justificativa. Um outro assunto que me traz aqui, como já é de costume eu vir nessa tribuna, tribuna, já é de sabedoria também da população. Eu não venho aqui colocar projeto porque esse executivo não está executando nenhum dele, que fora do que a gente coloca. E diante disso a gente fica se desgastando, fica esperando uma obra. O povo que nós anuncia, que colocamos um requerimento de obra A, de obra B, espera também o nosso trabalho e não acontece. E aí cai no descaso o gestor público, o executivo, e aí cai no descaso da população, o vereador também, porque nós anunciamos uma obra e ela não é executada pelo executivo. Então, por isso que me traz aqui algumas insatisfações. Como já é de costume nós cobrar a iluminação pública, vocês acabaram de escutar um requerimento meu que eu fiz à CELPA e não tive resposta, então estou encaminhando agora para a prefeitura para ela dar o repasse que recebe da CELPA, que ela repassa para a CELPA para fazer os trabalhos. Então vamos esperar mais esse pedido chegar aqui para a gente esclarecer a população. Limpeza pública também está um caos no nosso município. Por onde a gente passa? É lixo na rua, é lixo na calçada. É em todo canto, gente. Tô me sentindo envergonhado em andar na rua. Porque o pessoal cobra dos vereadores. Ninguém vê prefeito andando em rua. Anda os vereadores. E a gente dá, como se diz o popular, a desculpa que tem que ser dada na hora que vem na cabeça da gente. Entendeu? Como já é de costume essa população saber o que é que esse nosso gestor está fazendo. Um descaso. Como vocês escutaram também, eu estou pedindo os contratos dos consignados para a prefeitura. Porque é um descaso, gente, o que está acontecendo no nosso município. Nós estamos, a prefeitura tem novembro, dezembro e janeiro sem fazer o repasse para a Caixa Econômica dos consignados. Isso é uma vergonha. Isto é uma vergonha. O funcionário público trabalha e não tem direito a fazer um financiamento. Porque a prefeitura está indo de frente com a Caixa Econômica. Não repassou 3 meses, minha gente. Três. Seu prefeito, acorda. Sei que a sua idade permite que o senhor dorme um pouquinho. Mas bote o seu secretário para trabalhar. Bote pessoas competentes para ver essa área. Nem tudo o senhor dá conta. Mas tudo o senhor tem que saber. A Caixa Econômica está atrasada. Desconsignado. Peço para os meus colegas que também abraçem essa causa. Porque não é dinheiro de contratado, não, meu Deus. É dinheiro da pessoa que fez um concurso e tem direito de retirar o dinheiro dele para pagar como ele pode. E não pode, porque a prefeitura não repassou. Está lá a Caixa Econômica esperando a prefeitura repassar o dinheiro que já foi descontado nos contra-cheques dos funcionários. Isso, para mim, é um roubo, enquanto me prova o contrário. Enquanto ele paga a Caixa Econômica, para mim está sendo um roubo. Está roubando o funcionário público que não está repassando para o banco. Eu vi agora aqui também um pedido de um jirico da Associação do Arandeu. Foi procurado também. Inclusive, tem até xerox que a pessoa do assentamento me deu, para mim poder fazer também uma cobrança. É o mesmo caso do jirico do Janari, que veio para a rua ajeitar uns pneus e nunca voltou. Nunca voltou. Seu prefeito, o senhor assumiu a prefeitura para governar, não para tomar posse dos bens da prefeitura. As máquinas vêm para cá e dizem, não vai voltar não porque é da prefeitura, é meu. Não pode. O senhor pegou posse de um órgão, de uma prefeitura para tomar de conta, não posse dos bens do município. Tem cuidado. Aviso, nós vem aqui, 2014, passamos o ano avisando ele aqui. Paga o transporte escolar. Depois vai para a rua na frente da promotora dizer que eu estou fazendo política, que eu estou sendo procurado pelos eleitores do município, que está sendo um descaso. Cuidado. Depois não diz que foi avisado. Ainda disse que eu estou fazendo política. Eu estou fazendo uma gestão, como ele chegou aqui nesse microfone e falou, eu vou fazer gestão, eu vou fazer política. Ele não está fazendo nenhum nem outro. O município está entrando num buraco. Tem município pior? Tem, mas eu quero saber do meu. Os outros que se afundam, pegam fogo. Agora eu quero saber do meu, que eu estou sendo vereador. Eu tenho que cobrar do meu, né? Do município lá do Maranhão, do Pernambuco, do Goiás. Eu tenho que saber do meu. Se ele não dá conta, entrega. Fica muito mais bonito entregar do que estar passando vergonha e o Ministério Público vir afastar. Parabenizar também o Sintep pela paralisação que fez. Nunca participei das outras. Mas pela primeira vez eu vejo uma paralisação em pró de transporte, alimentação e melhoria das escolas. Eu não vi aqui nenhum professor requerendo situações próprias. Eu vi aqui professores cobrando condições de trabalho. Eu vi aqui professor cobrando merenda escolar de qualidade. Eu vi aqui professor cobrando transporte escolar de qualidade. Diante disso, eu tenho aqui em minhas mãos um relatório do censo escolar de 2013 e 2014. É assustador o quadro que eu vou colocar aqui para vocês. A educação é para evoluir, mas nós temos uma queda de 800 alunos nas nossas escolas. Para onde eles foram, eu não sei. Cabe ao secretário de educação vir aqui e se esclarecer. Por que que saiu? Por que que transferiu? Eu sei, através da boca do povo. Porque é um descaso com o transporte, é um descaso com a merenda. Escola de má qualidade, banheiro que não presta. Está aqui. Censo de 2013, nós tínhamos 8.735 alunos. No EJA, nós tínhamos 1.165 alunos. 2014, nós temos 8.240 alunos. No EJA, caiu 389 alunos. Gente, pelo amor de Deus. Prefeito Russo, o que que você está fazendo com o nosso município, a educação? É só culpa sua? Não. É de toda uma equipe que ajuda o prefeito a trabalhar. Parte de secretário, parte de muita gente. O que cabe a mim é vir aqui cobrar. E eles têm que executar. E eu não estou, Russo e secretário do Russo, fazendo política, não. Eu estou fazendo o que é um trabalho de um vereador. E eu quero que meus colegas me ajudem a cobrar dele as irresponsabilidades que ele está fazendo com o nosso município. Porque hoje ele está aqui, amanhã ele perde a política, sabe aonde ele vai? Que ele veio de Tucuruí para ser candidato aqui. Daqui ele era, foi embora, voltou e ganhou a política. Agora nós, amigos e companheiros dessa casa, nós vamos ficar aqui. Ganhando ou perdendo, eu sei que cada um tem negócio aqui em Goianésia. Cada um tem sua casa aqui. O filho do Russo, que se chama secretário de educação, nem casa aqui tem. Falava o tanto da gestão passada, que veio gente de fora, mas todos estão residindo aqui. Se eu não me engano, foram dois embora. Mas a equipe da gestão passada, que trabalhava com o seu Itamar, a maioria está aqui no município, trabalhando, morando, consumindo as coisas no município. E eu peço para os meus colegas que fizeram parte da gestão passada, que se defende quando esse cidadão Russo fala que está fazendo um péssimo trabalho porque a gestão passada deixou o governo bagunçado. Quando ele fala que a gestão passada deixou, ele não se trata só de prefeito. Se trata de vereador também, gente. Porque se a gente está fazendo... Se o prefeito está fazendo um mau trabalho lá, nós vamos fazer um mau trabalho também aqui. E se ninguém vir aqui se defender, nós também vamos fazer parte dessa má administração do Russo. E não se preocupe, que eu venho aqui sempre. Se for para elogiar, eu venho. Mas não tenho nada que elogiar. Quais são as obras que tem aí para elogiar? Um professor falou bem aqui, na manifestação, que ele não teve competência nem de pintar os colégios. Ainda tem colégio aí com o slogan da gestão passada. Ele não está conseguindo nem administrar o que foi colocado, o que foi deixado pela gestão passada. Eu quero lembrar ele aqui também, seu prefeito Russo, que o Itamar pegou a prefeitura bagunçada também da gestão do Lopes. Mas nem por isso ele botava a culpa na gestão do Lopes. Ele correu atrás de ajeitar a casa. Porque quando você aluga uma casa que não está do seu gosto, você bota ela do seu gosto. Eu espero que o senhor acorde e trate o nosso povo com dignidade, com respeito. Tem uma fiscalização chegando no nosso município, a CGU. E escutei da boca do secretário de Educação que Goianésia foi sorteada. População de Goianésia. O Russo não ia ter essa sorte toda, não. Ele não ia ter a sorte de ganhar a prefeitura e não ia ter a sorte de vir uma fiscalização no governo dele, não. O que foi que aconteceu foi denúncias feitas pelo Sintep. E eu fui lá e reforcei com o transporte escolar e a merenda. Não sei o que é que vai dar. Eu espero que dê coisa boa. Eu espero que ele apresente todas as respostas que eu logo pedi. Para me vir aqui parabenizar ele e dizer que ele está governando. Mesmo com os olhos, nós vendo que está tudo errado. Mas para esse órgão que vale é documento. E eu espero que eles façam uma boa investigação. Porque eu estarei lá para cobrar deles também. Então, o que cabe nós vir aqui é fazer essas cobranças. E cabe a ele vir se defender e responder o que nós cobramos dele aqui. Já estava em recesso a Câmara. Quando eu fiz parte de uma representação no Ministério Público junto com os devedores de transporte, de máquina e de merenda escolar no fórum. Escutei da boca do secretário de Educação. Não recebi nenhum convite para ir na Câmara. Falei para ele, você está mentindo. O
que nós estamos lá é o ano todo de cobrando vocês, para poder dar uma satisfação. Ô, gente, pelo amor de Deus, todo mundo passa em crise. Todo mundo tem crise. O Eike Batista está perdendo o patrimônio dele todinho, está em crise. Pobre coitado. Um cara que chegou na Veja com o terceiro mais rico do mundo. Cabe vir aqui dar uma satisfação. Não é vergonhoso eu falar eu errei. Vergonha é não ter coragem de vir aqui e se explicar do quadro que está acontecendo. Vergonha é dizer que pegou o município sucateado e não tem condições de consertar. A garagem está lá. Pegou sucateada? Sucateada está. Pior, que eu não tinha visto ônibus no cepo escolar. Tem um micro-ônibus no cepo escolar lá. Isso é uma pouca vergonha. Uma pouca vergonha com o nosso município. Deixo aqui minha indignidade. Eu espero que os colegas me ajudem a cobrar. A cobrar e a cobrar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Vossa Excelência. Quero agora convidar a fazer uso da palavra Vossa Excelência Ivanildo do Rego Lima.
Meu amigo Zé Ernesto, eu lhe parabenizo pelas suas palavras sábias, momentos oportunos e quero lhe dizer que você tem um parceiro para cobrar juntamente com você. E confesso, senhores e senhoras e todos os vereadores, que já estamos fazendo um projeto de lei para diminuir o nosso recesso, porque eu acredito que já tinha muito vereador com saudade dessa tribuna. E aqui continuam os nossos trabalhos, aqui continua a nossa luta, aqui continuam as nossas cobranças. Falei agora há pouco ali, ainda no gabinete, Zé Ernesto, que todos os requerimentos que coloquei em 2014, irei colocar em 2015. E acredito eu, possa ser que seja diferente com algum outro vereador, mas nós não temos 20% dos nossos requerimentos atendidos. E todas as respostas, sempre que ouvimos, é que o município de Goianésia não tem recurso para executar determinada obra, enfim. Eu acredito que essa resposta é o que vem zoando na cabeça de cada um, que o município não tem recurso, que as arrecadações continuem despencando, mas eu lamento em dizer para vocês que essa, infelizmente, não é, ou felizmente, não sei, não é a realidade do nosso município. E não só a Câmara tem acesso, como qualquer outro cidadão tem acesso aos portais de transparência do governo federal, do governo do estado. E de antemão, presidente, já fica aqui o meu pedido para que essa casa peça do setor de tributos de nossa prefeitura relatório do que entrou em 2013 e 2014, tributos municipais, para que fique bem claro para a população de Goianésia, Zé Ernesto, senhores vereadores, que esta casa nunca se omitiu e nem vai se omitir em fazer as suas cobranças devidas. Mas, antes de entrar nesse assunto dos recursos que irei mostrar para vocês, os principais recursos que o nosso município tem, eu quero reforçar e pedir aos senhores vereadores, já foi colocado pelo meu amigo Zé Ernesto, e fica aqui o meu reforço de um decreto, decreto esse que foi de 2010, aonde o município de Goianésia, naquela data, fez a doação de um equipamento agrícola para a Associação do Ararandeua, e esse equipamento muito bem utilizado por todos ali, que sempre foi utilizado pelas 5 associações, os 5 núcleos. No início de 2013, veio a sede desse município para ser feito pequenos reparos. E pela irresponsabilidade dos outros, do secretário ou do prefeito, 2 jericos lá parados, mas não teve condições de colocar para rodar nem um dia nesses 2 anos que passaram, que está lá na fábrica de bloquete, para quem quiser ver, colocou o jirico da associação para trabalhar, colocou para roçar a beirana avenida, colocou para roçar lá no parque de vaquejada, tudo bem, estava trabalhando para o povo, mas esqueceu de devolver a máquina que é de posse da associação. E por muitas vezes, sentamos com ele, pedimos, imploramos, em reuniões, somente diretamente com ele, Até mesmo o sindicato se intervendo para que isso viesse a acontecer, nem mesmo assim comoveu. E sempre a resposta que tivemos, que a máquina era da prefeitura e a associação não tinha documento nenhum que provasse que a máquina tinha sido doada. E aqui, senhores vereadores, fica o meu pedido. A associação tem sim um decreto de doação. A associação tem uma ata feita naquela data, reconhecida em cartório. A associação tem foto e tem documentos que comprovam que a máquina é daquela associação. Senhor prefeito, devolva a máquina para a associação que tanto precisa. Agora é importante dizer que esse jirico está quebrado. E não quebrou lá não, quebrou aqui. E é importante que faça esses consertos e que devolva essa máquina para a associação, porque o povo ali tanto precisa e tem documentos que provam que essa máquina foi doada. E aqui eu digo, especialmente para a dona Lúcia e para todos daquela região, eu acredito que pode contar, não só comigo, dona Lúcia, mas com esta casa, que vai estar pronta para lhe ajudar e vai estar pronta para lutar por esse objetivo daquela região, para que as coisas venham tomar o seu devido lugar. E meus amigos e senhores e senhoras, voltando à questão dos recursos, eu acredito, meu amigo Naldo, pessoa que tem enfrentado grande dificuldade naquela região do Janari, meu amigo Valdir, eu acredito que as coisas também na sua região não andam muito boa. E eu me refiro a essas duas regiões, também me refiro à região do Ararandeua, porque em 2014 coloquei requerimento e essa casa aprovou, e tanto outros requerimentos que foi colocado e esta casa aprovou. Mas nada disso foi feito. E a resposta que sempre tivemos, vereador Toim, é que o município, lamentavelmente, está só caindo as arrecadações. Eu acredito, desde quando existiu Goianésia para cá, nunca o município teve uma arrecadação menor do que no ano anterior. Nunca. Por mais que a diferença seja pequena, mas sempre a arrecadação foi maior. E está na hora do executivo acordar e saber que ele ganhou as eleições dizendo que ia melhorar a merenda escolar. Ele ganhou as eleições, está aqui os vereadores que estavam na sua coligação que não tem culpa, mas que sabe muito bem que hoje muitos deles se vergonham de sair na rua dizendo que ia resolver a questão das estradas, que ia melhorar o transporte escolar. E eu aqui não vou ser hipócrita e dizer que não fez nada. Fez sim. Em 2013, fez algumas estradas. Fez, melhorou o transporte escolar em alguns aspectos, mas piorou em outro. Porque colocou, mas não pagou. Uma das principais receitas nossa, que é FPM e Fundeb. Aqui nem irei falar das pequenas receitas e nem as receitas municipais, mas as principais receitas que são FPM, Fundeb. Eu vou falar para vocês, FPM em 2012 entrou apenas R$10.520.953,43. 2013 não foi menor. Entrou R$11.221.115,51. 2014 também não foi menor. Entrou R$12.105.354,53. Isso é FPM. Prefeito, pare com essa história de dizer que a receita está caindo, porque isso aí o povo não acredita mais. Agora, meus amigos, irei mostrar para vocês outra principal receita, que é verba carimbada, que é o Fundeb. 2012, entrou R$21.584.072,63. Vamos ver se foi menor ou maior 2013. Em 2013, por incrível que pareça, foi menor um pouquinho, que foi R$20.862.844,44. 2014, que foi o ano que menos fez, a receita do Fundeb foi 25.942.146,72 reais. Agora vim dizer para o povo de Goianésia, vim dizer para esta casa que as receitas só estão caindo. A grande desculpa de tudo é o Reut, meu amigo Naldo, daquela região que é banhada pela beira do lago. O Reut caiu, não posso pagar, diminuiu. Mas também nós temos um histórico em mão que nunca teve um ano menor do que o outro. E aí, meus amigos, não vou pegar todo o histórico, mas simplesmente vou falar para vocês. Em 2012, de Reut, entrou R$11.323.272,16. 2013 não foi menor, foi um pouco mais. Foi R$11.553.757,51. E 2014, será que foi menor ou maior? Foi para R$12.344.664,57. Então está na hora de esquecer esse discurso e vir fazer uma justificativa para a população de Goianésia que lhe elegeu. Está na hora de vir mostrar e dizer o porquê não está fazendo. Vereador, e eu digo mais. Permitido, vereador, fica à vontade.
Eu gostaria de tomar um pouquinho do seu espaço, do seu tempo na tribuna. Eu, em primeiro lugar, eu quero perguntar ao prefeito a mesma pergunta que o Aécio Neves fez para Dilma quando estava candidato. Dilma, a senhora acredita inteiramente no seu presidente do partido? Agora eu faço a pergunta para o prefeito. Seu prefeito, o senhor acredita nos seus assessores? Porque alguma coisa está errada. Se a receita todo dia acrescenta, se a receita é maior do que o ano que passou e nada acontece, e o prefeito tem alguma coisa errada. Ou, de uma forma, está sendo beneficiado alguns assessores e estão, de forma inadequada, se apossando de alguma situação, ou o prefeito está surdo, cego e mudo. Não quer ver, não quer falar e não quer ouvir. A Vossa Excelência teve essa semana na Caixa em busca de um empréstimo consignado autorizado por essa casa. E a Vossa Excelência, eu queria uma explicação justa da Vossa Excelência, porque de comentário de rua e WhatsApp, eu estou com o meu celular cheio de mensagem de professores que está sendo colocado seus nomes no Serasa por essa questão. E eu quero até informar esses professores que eles não se baixem a cabeça dele, não. Porque quando o banco cobrar e colocar o nome dele no Serasa, eles entram cada um na justiça, porque o banco vai ter que ressarcir por danos morais. Porque quem deve não é o funcionário, é a prefeitura. O banco tem que entrar com a ação contra a prefeitura e não contra o funcionário. E a Vossa Excelência teve ciência lá na Caixa, e eu queria que a Vossa Excelência nos falasse que o gerente cobrou essa situação da Vossa Excelência. Era só isso que eu queria falar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador, pela parte. Foi verdade, sim. Estive na Caixa, vereador. Não só tive sabendo pela própria Caixa, como também fui procurado por alguns professores, alguns funcionários que estão sendo prejudicados. E eu lhe digo com toda a certeza, preocupei com essa situação. E no mesmo momento procurei cobrar do prefeito, e acredito que o vereador Pastor Davi estava junto, quando cobrei dele esta situação. Falei, pelo amor de Deus, resolva. Início de ano, onde a maioria das pessoas precisam fazer os seus financiamentos, os seus consignados, para pagar a sua faculdade, pagar os seus cursos. É o momento que se mais precisa. E as pessoas estão indo lá, e as portas estão fechadas por irresponsabilidade. Então ele tem conhecimento e esperamos que resolva o mais rápido possível. Para a gente vir a essa tribuna e dizer resolveu. Porque esse é o nosso papel. E voltando à questão de recursos, aonde eu falei apenas de dois recursos importantes, de três, que é Fundeb, FPM e o ROID. E deixei todos os outros e não falei dos recursos municipais, porque nós não temos acesso. E aí fica o meu pedido para que a gente possa pedir àquele departamento que informe a esta casa do que foi arrecadado em 2013 e 2014. Então, senhor prefeito, não dá mais para ouvir, não dá mais para você ficar dizendo que o município não está entrando recurso. Não dá mais para usar o discurso de que pegou tudo bagunçado, pegou tudo desarrumado, porque até agora não arrumou nada. Muitas das vezes, você fica rodeado de assessores, rodeado de secretários, aonde não tem interesse nenhum de mostrar a realidade. Mas a realidade sai da boca do povo. A realidade sai da boca do povo. E eu fui eleito pelo povo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Vossa Excelência. Quero agora convidar a fazer uso da palavra Vossa Excelência Joaquim Jaciberg Garcias Urbano.
Separei aqui alguns pontos para a gente conversar. E vou começar, meu presidente, pela visita que nós fizemos ontem à Eletronorte. Né? Foi uma comissão aqui dessa casa fazer uma visita à Eletronorte. Porque era intrigante ouvir que aquele terminal nunca tinha sido concluído porque a gestão passada tinha comido dinheiro. Ouvia-se de alguns que não tinha informação, né, verdadeira, ouvia-se de alguém na rua. Isso intrigava os nossos ouvidos. E ontem tiramos aqui uma comissão de vereadores, né, no total de 8 vereadores representando demais vereadores. E conversamos ali com o doutor Frazão, diretor da Eletronorte. E a pergunta que foi feita foi essa: por que não foi concluído o terminal rodoviário? Está aqui os 7 companheiros de prova. Ele simplesmente porque a empresa que a Eletronorte contratou faliu. Faliu. Não foi repassado nenhum centavo, está aqui os companheiros que estavam presentes, para o ex-gestor. Porque é compromisso da Eletronorte fazer o terminal e concluir a obra também. Mas isso tirou dúvida nossa que estávamos ali, Vanildo. E também ficou ali assegurado pelo diretor que provavelmente ainda este ano, né, presidente, vai ser concluída aquela obra. Isso me deixou feliz, porque é uma obrigação da Eletronorte concluir aquela obra. Já que o recurso de ordem de mais de 3 milhões para fazer aquela obra, né, foi descontado da cota do município de Goianésia do Pará. A obra vai ser concluída e não foi repassado um centavo para a ex-gestão. É compromisso da Eletronorte e a Eletronorte vai concluir. Esse era um dos pontos que eu queria essa manhã. Ouvi atentamente, Zé e Vanildo, o discurso de vocês. Ouvi atentamente. E é preocupante para o município. É preocupante para nós, vereador, porque quem é morador daqui sabe a crise que passa o município. Eu não entendo essa gestão, porque a arrecadação aumentou, não baixou. A arrecadação aumentou da época de 2012. Isso deixa a gente triste. Não pensem vocês que eu estou falando isso, né? E estou feliz. Eu queria era que as coisas estivessem andando, mas a gente aqui começou a martelar. Os companheiros aqui começaram a martelar que o orçamento não estava sendo cumprido. E prefeito que não trabalha pelo orçamento, ele se perde mesmo. E quando não se trabalha o orçamento, acontece o que está acontecendo. O município está endividado. E tem mais, ele não tem crédito nos bancos para fazer empréstimo para pagar os seus credores. Não tem. Nem consignado ele não tem. Porque senão ele já tinha tirado 8, 10 milhões e já tinha pagado as contas, é. Mas ele não tem. Aí fica maltratando com o povo, judiando com o povo. Não tem remédio, não tem merenda escolar. Vimos aqui uma manifestação da educação. Participei dos 2 dias nessa casa junto com os companheiros vereadores. Professor não veio aqui pedir aumento. Professor não veio aqui pedir esmola. professor veio para essa casa pedir para ele melhorar a merenda escolar. O professor veio para aqui pedir para ele melhorar o transporte. O professor veio para aqui pedir para ele para melhorar a estrutura física das escolas que está caindo na cabeça deles. Já viram isso? Geralmente o manifesto é para pedir aumento. Mas aqui o professor preocupado veio pedir pela merenda escolar dos filhos, dos pais que mandam seus filhos lá da zona rural, que vem para cá e não tem merenda escolar e se tem é de péssima qualidade. E tivemos o cuidado desta casa de receber e junto com eles debater o assunto. Mas na primeira reunião o prefeito nem compareceu, nem mandou assessor. Na segunda apareceu o secretário de educação, a qual foi sugerido que desse uma resposta a essa classe. E desde já quero dizer a esta classe que esta casa, tenho certeza que posso falar em nome dos 13, vai estar de portas abertas quando completar a data para nós ouvir da boca deles o que é que eles vão falar para o povo de Goianésia do Pará. E eu ouvia atentamente a respeito das arrecadações. Então vocês saiam daqui convicto que a receita aumentou. Quando começar aquele blá blá blá, que não tem, que acabou. Vocês não acreditem, aquilo é conversa furada, dinheiro tem. O orçamento para 2015, a previsão é de 90 milhões de reais. Agora para onde está indo, não me pergunte, mas nós vamos atrás, Zé. Vamos pedir prestação de conta e ele vai ter que vir se explicar nessa casa para onde foi 60 milhões do ano passado. Onde ele aplicou. Desde já, muito obrigado. Até outra oportunidade.
Muito obrigado, Vossa Excelência. Eu quero pedir que o vice-presidente dessa mesa assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Novamente, um bom dia a todos presentes. Quero novamente saudar os meus pares, agradecer novamente a Deus por cada dia, por tudo de bom, de maravilhoso que tem acontecido em nossas vidas. Como todos estão cientes, primeira sessão do ano, esta que começa maravilhosamente bem, né? Eu quero começar o meu discurso dizer que nós temos hoje 2 anos e praticamente 2 anos e 2 meses nesse governo. Quero dizer que também a paciência já foi muita. Que a nossa compreensão, que a compreensão desta casa já foi muita. Que esta casa aqui, 13 vereadores, fomos mais do que companheiros. Esperamos, chegou o primeiro ano, botava toda a dificuldade do mundo. Segundo ano, a dificuldade do mundo e mais um pouco, não sei de onde vinha. E eu quero aqui, hoje, com minhas palavras, dizer que a paciência se acaba a partir desse momento. Que a paciência com este poder executivo, a partir de hoje, não tem mais. Que se é para se fazer a gestão tão dita por o prefeito, que esta casa também irá começar a fazer a gestão tão sonhada. Quero, a partir de hoje, dizer que cada erro vai ser dito aqui nessa tribuna, porque, volto a dizer, a paciência e a compreensão foi grande. Se dentro de 2 anos não se organiza, não se organizará mais. Infelizmente, foi prazo, foi paciência, foi mais do que uma parceria, amizade. Esperamos, como foi dito aqui, apoiei. Tive num palanque, não só eu, como seu Paulo, Macarrão e outros companheiros que, por Naldo, tá ali, e outros companheiros que, por motivo, não foram eleitos, o povo não achou que era viável. Mas a partir do momento, quero aqui dizer que esta casa vai começar todas as sessões fazer cobrança. Encaminhamos ainda ontem, quinta-feira, 2 ofícios cobrando vários e vários papéis e documentos. E não vai parar por aí. Ou vai se organizar ou vai acabar de se atrapalhar. Quero dizer, meus amigos, iluminação pública é 2 anos. Cobrando. Faz vergonha algumas ruas a gente passar que não é uma lâmpada quebrada. A gente sabe que jamais algum gestor deu conta e não vai dar conta de manter todas. Mas faz vergonha você passar e ver 8, 10, 15 lâmpadas uma atrás da outra. Faz vergonha você ver assalto por cima de assalto até com faca porque tá escuro. Saúde. Novamente acontece o que já aconteceu nessa cidade. Perde-se novamente recurso à saúde de Goianésia por falta de informações irregulares. Está aqui o documento aqui. Já foi avisado aqui. Quando avisei o ano passado, disseram que era porque eu estava perseguindo A ou B. Estava fazendo o meu papel, igual hoje estou novamente fazendo. Perde-se novamente recurso à saúde de Goianésia por irresponsabilidade da administração. Acostumado pessoas me ligar que chega no CESPA passando mal e o médico, que aqui não quero citar o nome, está lá para dentro, diz que não vai atender. Isso aconteceu com uma sobrinha minha. É obrigado ligar para lá para poder atender. O nome já se diz, emergência. Não dá para esperar. Agora, se está consultando, consulta, às vezes a pessoa espera, porque é consulta. Emergência, o nome já é claro. Chegou, tem que ser atendido. E às vezes, porque um médico não quer atender, porque infelizmente a administração não toma as providências cabíveis, porque está ciente. Já foi avisado, não só por esta casa, mas eu creio que por milhares de gente da nossa cidade. É lamentável ver erros que continuam acontecendo e estar ciente e não tomar providência. Quero aqui também deixar claro o adiantamento do ROT, que esta casa, por ser parceiro, por querer ver o bem da nossa cidade, por querer ver cada dono de ônibus, cada credor receber suas contas pendentes, autorizou fazer o financiamento. Quero aqui dizer também que estamos dando entrada, desde já, cancelando, que se não fez, não irá mais fazer, porque não é esta casa que vai estar pagando por erro da... Pode ficar à vontade,
excelência. Obrigado, excelência. Desculpa interromper, mas é para contribuir no seu discurso. Eu, desde já, lhe parabenizo por a iniciativa e quero dizer que tem o meu apoio, até porque, para a população, não se sabe se o empréstimo saiu ou não. E esta casa é mais do que o nosso dever estar fechando essa porta, porque se em 2 anos não conseguiu pegar esse recurso, se em 2 anos não conseguiu tirar a CND, eu acredito que não vai ser nesses últimos 2 anos que vai conseguir. Então vamos fazer o nosso papel e vamos fechar essa porta que abrimos para que o prefeito pudesse assumindo os compromissos que tinha com seus fornecedores. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta, presidente, que se diz respeito a esta casa. Eu tive informação que ao nosso secretário, ao ir à prefeitura para buscar o cheque da Câmara, que é o repasse por lei que o prefeito tem que mandar, eu acredito que foi cobrado o acréscimo que deveria ter agora no mês de janeiro. E me parece que deram uma resposta para ele, que o ROIT tinha baixado e que esse acréscimo não poderia ser pago, né, até o momento. Eu quero lhe fazer uma pergunta, se você tem conhecimento, até porque o repasse da Câmara, do décimo da Câmara, não tem nada a ver com o ROIT de nosso município. Então que você, por favor, já aproveite e esclareça, se você souber. Obrigado.
Vossa Excelência, eu quero dizer que, como já foi dita aqui, essa situação, que só veio falar não sei o que caiu, não sei o que caiu, agora o repasse aqui não caiu. Me passaram ontem essa situação. Segundo as informações ditas pelo contador da prefeitura, que ele tem que prestar conta, tem que fazer a prestação de conta, é da prefeitura. Que até o final do ano passado, digo porque eu tenho informações, ele não tinha feito nem a prestação de conta da prefeitura. A situação do ROT, como já foi dito por Vossa Excelência, não tem nada a ver com repasse de Câmara. Se ele disse isso, está falando besteira e grande. Igual ontem o meu amigo Naldo me disse que um rapaz da Secretaria de Educação falou para ele que não dava para manter uma sala porque o recurso tinha caído. Aí eu fico admirado. Parece que é moda. Até os funcionários agora já querem saber mais do que os vereadores, querem saber mais do que o prefeito, um funcionário da Secretaria de Educação. Veja bem, teve a coragem, a audácia de dizer para o Naldo que não ia manter porque o recurso tinha caído. Faz vergonha se ouvir isso e não sabe nem o que, que está dizendo. Agora, nós temos aqui documentos que comprovam. Fica à vontade, Vossa Excelência.
Caro amigo presidente, em projeto que Vossa Excelência acaba de falar aqui, que é a antecipação de receita para os fins, que era para comprar trator, retroescavadeira, 5 caminhões vasculantes, comprar 8 ônibus, pagar as dívidas que a prefeitura tinha, sanar e não produzir mais dívida, mas tocar a administração como deveras deve ser trabalhada. Eu tive a incumbência de me encarregar de fazer essa conversa entre administração e Câmara, e hoje a Câmara toma a iniciativa de não proceder mais com esse encaminhamento que já tem um ano e 5 meses que esse projeto foi feito. Então, não tendo mais nenhum êxito, como a prefeitura não tem nem condições de emprestar mais o dinheiro, por falta de... porque já não tem mais a CND, que seja a certidão negativa de débito do município. Está endividado, não tem mais condições. Com isso, senhor presidente, se encerra, então, por esta casa, essa antecipação de receita, e nós ficamos felizes, não pelo fato de estar acontecendo isso, mas porque a Câmara vai dar um baixo nisso aí, como na reunião na Eletronorte, e também gostaria que Vossa Excelência, que vai ter a parte, eu estou só na parte de Vossa Excelência, que é uma parte pequena, esclareça também a questão do asfalto, que é tanto falado, e como estão nossas despesas aí pendentes e perdidas em partes. Eu quero dar uma resposta aqui, porque se faça justiça onde tem justiça. Eu quero dar uma resposta ao meu colega Zé Ernesto, que disse que ele e o Sintep estão promovendo a fiscalização da TCU, do CGU aqui, não é verdade. Me desculpe, meu colega, como ele costuma falar na tribuna, mas essa é a 40ª fiscalização em sorteio da CGU para todos os municípios do Brasil, incluiu esse ano, foi 60 municípios num percentual menor de 100 mil habitantes. Então, não tem aqui, senhoras e senhores, do meu município de Goianésia, não foi pela denúncia do Sintep, nem do meu colega. É, realmente está aqui o documento, quem quiser ler, pode ler a parte, os municípios que foram sorteados e a forma que foi sorteado e do jeito que é feito. Então, isso é uma coisa do governo federal. E, graças a Deus, caiu Goianésia mais uma vez. Mas não tem o mérito da denúncia nem desta casa, nem de nenhum sindicato, nenhuma associação para esta fiscalização. Para esta. Para outras terá. Mas nessa daqui da CGU não procede a informação. A informação é essa justa daqui, que procede realmente, que é feita na base de sorteio. E quem tiver dúvida é só entrar também no site e pegar as informações da forma que é feita.
Muito obrigado, Vossa Excelência. Então, como havia dito, este contador que passou essa informação, ele está muito desinformado. Nosso repasse não depende de Reut. Não sei aonde foi que ele tirou isso. Infelizmente, ele tem que cuidar da prestação de conta da prefeitura, que da nossa cuida nós. Nós temos um contador muito eficiente para nos atender quando que necessário. Não é ele que diz o que aumenta, o que não aumenta não. Se quiser achar que está errado, nós temos também o nosso contador nessa casa, a nossa assessoria, pronto para nos dar o apoio na hora que a gente necessitar e precisar. Por último, eu quero só dizer a questão da patrulha, que tendo todos esses documentos que já foi dito, que se foi dito é porque tem, não há um pingo de dúvida a quem pertence a patrulha. Não há um pingo de dúvida que já era para estar lá. Se a prefeitura não quisesse consertar, pois que não pegasse. Se não quisesse fazer um favor para aquela região, que fosse sincero, ó, gente, eu não posso consertar, eu não posso, vocês se viram. O povo teria procurado seus meios, teria feito um bingo, uma rifa, ou alguém teria vendido alguma vaca, uma galinha, enfim, a forma que ficasse melhor, para depois trabalhar. Agora, é mais do que claro a quem pertence a patrulha. Quero pedir desde já que faça o documento, vamos assinar, e se não devolver, urgentemente entraremos na justiça para que devolva perante a lei. Porque se tem dono, tem que devolver para o dono. Não pode ficar com história de é de fulano, de é de fulano. Tem documento que comprova de quem é, tem que ser devolvido ao dono. Então, eu quero justificar que as duas obras que foi aqui citado, o término da rodoviária e o asfalto, esse vai sair, porque já está conveniada. Não depende mais da CND, porque já está conveniada. Então, agora, se acontecer de precisar de um aditivo de preço, vamos assim dizer, dá um pouquinho de problema, mas segundo lá o doutor Frazão, diz que há possibilidade de resolver. Então, gente, já tomei muito tempo, tinha outras pautas, mas vamos deixar para sexta-feira. Eu quero novamente agradecer a todos, e novamente um muito obrigado e um bom dia a todos. Passamos agora à ordem do dia, projeto de emenda 001-2015, que modifica a redação do artigo 63 da Lei Orgânica do Município de Goianésia do Pará. Eu quero explicar que este projeto aqui de emenda é aquele que nós ontem estávamos todos aqui reunidos, tratando a respeito do nosso recesso. Estamos diminuindo o nosso recesso, qual era 90 dias durante o ano, exagerado. Estamos diminuindo para o que a lei realmente permite, que foi agora mudado, 55 dias. E desde já, também relembrando que vamos também deixar amarrado para que a prefeitura não possa ter mais do que esse prazo de recesso, que é um absurdo, esse tanto de recesso aí que não existe mais. Então, encaminha-se para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Quero também relembrar que a casa, até o momento, está sem a liderança de governo, como se encontra aqui o nosso amigo João Maranhão, que é assessor do prefeito, levar essa informação ao prefeito, que no momento está sem liderança de governo. Se ele desejar alguém aí, né? Bem, passamos aqui a leitura das comissões. Entendi. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ficou da seguinte forma. Ficou presidente Joaquim Jaciberg Garcias Urbano, relator Ivanildo do Rego Lima, Antônio Carlos Madeira, secretário, então. Correto? Comissão de Finanças e Orçamento, Antônio Correia de Oliveira, PRB, relator Darlan Protásio Lago, PTB, secretário Valdir Ferreira de Souza, PHS. Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte. Presidente, Ivanildo do Rego Lima. Ivanildo é PTB. Relator, Francisco David Leite Rocha, PMDB. Secretário, Antônio Correia de Oliveira, PRB. Comissão de Saúde e Assistência Social. Presidente, Edinaldo Afonso de Oliveira, PP. Relator, Antônio Cavisto Bezerra, PSB. Secretário, Paulo Cazuza de Paiva, PR. Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Meio Ambiente. Presidente, José Ribamar Evangelista de Oliveira, PMDB. Relator, Antônio Cavisto Bezerra, PSB. Secretário, José Ernesto da Silva Branco, PHS. Comissão de Segurança Pública e Defesa Social. Presidente, José Ernesto da Silva Branco, PHS. Relator, Francisco David Leite Rocha, PMDB. Secretário, José Ribamar Evangelista de Oliveira, PMDB. Então, é a nova composição das comissões. Vamos colocar em votação todas ao mesmo tempo. Aqueles que concordam, permaneçam sentados. Os que discordam, ponham-se de pé. Então, aprovado por todos. Esta é a nova comissão. Gente, eu quero novamente agradecer a presença de todos vocês aqui, dizer que sejam sempre bem-vindos a esta casa, que não pertence aos vereadores, pertence ao povo de Goianésia, que está aqui aberta para receber cada um de vocês hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado, que Deus leve cada um a ter suas casas.